Notícias do Legislativo.
Garantir a qualidade dos recursos hídricos e buscar caminhos para a produção de água foi tema do 4º Seminário Estadual da Água de Mato Grosso do Sul, realizado na Assembleia Legislativa. O deputado Renato Câmara, do MDB, coordenador da Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos, destacou a importância do debate.
O nosso estado, sem dúvida, é uma caixa d'água do Brasil, uma das, e nós temos muitas ações que nós precisamos discutir para encontrar um caminho sustentável que atenda à produção e atenda também ao meio ambiente. Então, diante disso, só tem um caminho, que é o debate, a discussão, o acolhimento das ideias. E a Assembleia Legislativa tem promovido esse debate para que nós possamos juntos construir esse futuro sustentável, que é um bem, a água é um bem coletivo.
O parlamentar do MDB explicou a necessidade de se ressarcir, de alguma maneira, os produtores que atuam na preservação.
Um ponto importante é o produtor de água. Quando se fala produtor de água, a pessoa toma até um susto. Mas como que ele vai produzir água? Nós podemos produzir água aplicando nas propriedades ações, tecnologias que vai conseguir proteger essa água que acaba estando dentro da propriedade, que vem com chuva, né? Ela tendo uma infiltração maior, ela vai acabar tendo um volume maior nas nascentes. Também a água que passa pela propriedade. Se você consegue não poluir essa água e já passa pela sua propriedade, aplicando técnicas que beneficiam tudo isso, você acaba contribuindo com o meio ambiente, promovendo mais água. Agora, a grande pergunta, quem vai pagar essa conta? E é isso que nós queremos apresentar aqui. Existe hoje ações do governo federal e também está sendo discutido aqui na esfera estadual a remuneração para poder fazer essa proteção da água, porque você acaba produzindo mais água, sim, e ser remunerado por isso.
O secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verhoek, enfatizou que a compensação de quem preserva e produz água, a exemplo do crédito de carbono, é o futuro.
Existe uma lei estadual, que foi inclusive aprovada aqui pela Assembleia Legislativa, que é o Programa por Serviços Ambientais, chamado PSA. Os dois programas de PSA que existem no Mato Grosso do Sul funcionando, um é aqui da Bacia do Guariroba, que é federal, e nós instituímos um PSA em Bonito, exatamente para aqueles produtores que fazem a produção de água, principalmente na área dos banhados, eles não fazerem nenhuma intervenção econômica nessa área, por mais que a lei assim o permita, e nós estamos pagando o PSA para que eles façam a preservação. Então, o futuro vai ser exatamente isso. Aqueles que conseguem fazer além da legislação, lembra, a legislação é a obrigação de todos. Então, preservar a nascente, fazer a PP, ninguém vai ser remunerado por isso. Mas para fazer recuperação, e alguém que faça uma preservação adicional, o pagamento por serviços ambientais. Então, esse é o futuro. Já tem dois exemplos no Mato Grosso do Sul. Aonde é o problema disso? Aonde será a fonte de recursos para se fazer o pagamento a esses produtores? Então, essa discussão não é nem nacional, é mundial, para que a gente possa fazer um pagamento adicional, assim como o crédito de carbono poderia ser utilizado. O Fundo de Recursos Hídricos que nós instituímos no Estado, nós temos que buscar mais fontes de recursos. Ele está instituído, mas ele tem pouco recurso, para que a gente possa fazer realmente um pagamento àquele que faz além do que está previsto na legislação.
Jaime Verhoek destacou ainda as iniciativas do governo em monitorar a qualidade da água dos rios e as subterrâneas, que já abastecem grande parte das casas de Mato Grosso do Sul.
O grande desafio do mundo hoje é a questão de colocar água para todas as pessoas e água de qualidade. Para isso, nós precisamos preservar nascentes, preservar o nosso aquífero, água subterrânea, água superficial. E o que nós estamos fazendo no governo? Primeiro, para você saber a qualidade da água, você tem que fazer monitoramento. Então, nós soltamos, inclusive, essa semana, no Conselho Estadual de Recursos Hídricos, um sistema de monitoramento da qualidade de água, agora sistema digital disponível no painel, para que a gente possa verificar como está a qualidade de água dos nossos rios. E nós temos um monitoramento também das águas subterrâneas, que é fundamental. Hoje, a água que nós bebemos nas nossas casas, praticamente 50% dela já vem de poços, quer dizer, água subterrânea e não de reservatórios. Então, nós temos que acompanhar também essa disponibilidade de água subterrânea para que a gente possa ter um bom abastecimento da população. E tudo isso olhando para o produtor, preservar a nascente, recuperar a APP, restabelecer essas nascentes, e isso se faz através de política pública e parceria como essa com a Assembleia Legislativa.
Do IMASU, Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, vieram dados importantes que demonstram boa qualidade da água do estado. Análises feitas durante o ano passado nos laboratórios do Instituto atestaram que 87% das amostras de água dos rios de Mato Grosso do Sul foram consideradas boas e ótimas. O desafio agora é manter a qualidade, como explicou o gerente dos recursos hídricos do Instituto, Leonardo Sampaio Costa.
A qualidade das águas dos rios do estado são boas, mas a gente vê uma demanda crescente de usos, uma demanda crescente de retiradas e assim uma degradação que vem acumulando ao longo do tempo. Então o que a gente tem que fazer é não só fazer estudos, mas também ter ações concretas para diminuir essa degradação, para que a gente continue com essa qualidade de água no futuro, sendo um desenvolvimento sustentável também.
Um dos palestrantes do seminário, Jorge Werneck, da Agência Nacional das Águas, falou da importância de todos fazerem a sua parte para a preservação.
Todos têm que fazer a sua parte, não só o produtor rural, como as pessoas da cidade e todas as outras atividades econômicas que são desenvolvidas, que precisam de água também. Então é importante que todos usem a água de forma consciente, usem o solo de forma consciente, que é o caso dos produtores rurais, que ocupam grande parte do nosso território, e que precisam adotando boas práticas, fazendo a agricultura de uma forma responsável, usando as técnicas corretas. É possível, sim, fazer uma agricultura, produzir alimentos e também ter um ambiente saudável.
Representando a usina hidrelétrica Itaipu Binacional, Anderson Braga Mendes falou de sua preocupação com a preservação dos rios de Mato Grosso do Sul, que interferem diretamente na produção de energia do país.
Toda a região sul-mato-grossense é extremamente importante para nós lá na Itaipu, porque em termos de vazão de água, que é o nosso insumo para a geração de energia hidrelétrica lá na Itaipu Binacional, na usina de Itaipu, o Mato Grosso do Sul responde por 7% da vazão. Só que 7% de vazão, só que em termos de sedimentos que chegam no Rio Paraná e acabam chegando no nosso reservatório para soreá-lo, é da ordem de 22%. Então, todas as medidas ambientais que puderem ser tomadas aqui no Mato Grosso do Sul para evitar o assoreamento do nosso reservatório, que é um benefício para o Brasil inteiro, que a energia que é gerada na Itaipu não vai só para o Paraná, não vai só para Foz do Iguaçu, onde está situada a Itaipu, vai para Rio, São Paulo, para Espírito Santo, vai para Minas Gerais, então vai para esses estados todos. Então, ela é derivada e aquece todo o polo produtivo nacional. Então, o Mato Grosso do Sul, ele é responsável por 7% da vazão, mas ele responde por 22% de toda a argila, silt e areia que é transportada pelos rios, principalmente o Amambai, o Iguatemi e o Ivinhema, para o Rio Paraná, que acaba chegando na gente também. Então, cuidar do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul é fundamental para a extensão da vida útil operacional do nosso empreendimento lá em Foz do Iguaçu.
O debate, realizado durante o Seminário Estadual da Água, vai nortear ações da Frente Parlamentar dos Recursos Hídricos da Assembleia Legislativa, que vem atuando em diversos segmentos voltados para o meio ambiente e a conservação. Lilian Veron, direto da Rádio Alemes.
Notícias do Legislativo.